O meu cordial bom dia.
Bom dia.
Está quase bom. O meu cordial bom dia.
Bom dia.
Amém. Amém. Porque é um dia maravilhoso, não é? Hoje de manhã levantei 6 horas, abri a janela, disse: Senhor, muito obrigado. Estava sol. Hein? Você sabe, lá no meu apartamento não dá sol. Construíram um prédio de 8 andares, tiraram o sol. Mas hoje entrou o sol. Não foi bom? Hein? Você pegou a sua revista? Pegaram todos? O que é que está escrito na capa? O Brasil, vamos dizer juntos, o Brasil é uma nação... Isto. Amém, exatamente. Amém. Vocês sabem que eu acabei de chegar da Europa. De Portugal até São Paulo, 9 horas e meia. De São Paulo a Curitiba, 7 horas. Não é? Foi agradável, não foi? É. Tá bom. Eu vou pedir licença à amada igreja para um aviso. Estive 2 meses em Portugal. O que eu vi na televisão e o que eu vi deu-me repugnância. Quase virou o meu estômago. Sabem porquê? Por ter ouvido e visto na televisão meninas, adolescentes brasileiras e jovens que foram aliciadas aqui com bons empregos, com empregos do futuro. Sabem onde elas foram cair? Eu imagino que vocês já estão pensando. Uma das maiores casas de adultério lá no norte de Portugal é dirigida por uma senhora brasileira que está lá há muitos anos. Cuidado, pais e mães. Adolescentes, jovens, que são aliciadas com bons empregos. Não deixem sair. Espanha, Brasil, Portugal, particularmente estes dois. É coisa terrível. É vergonhoso. O que eu vi na televisão, o que eu ouvi de pessoas falarem, me magoou muito. Me magoou muito. Não deixem as vossas filhas saírem. Para estudar, sim, podem ir. Quando tiverem o certificado da escola e vão no consulado e pegam visto de permanência. De outro modo, não. Não para trabalhar. Obrigado. De acordo com o planejamento que o pastor Roberto fez para todo este mês de agosto, de outubro, desculpa, foi Brasil se torne uma nação justa, para que o nosso Brasil se torne uma nação justa. E o tema para hoje é oração e evangelismo. Ouvimos a semana passada, quando o próprio pastor Roberto pregou, que nos citou aquele texto maravilhoso de 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Lembram? Está lá na palavra de Deus. Quando iniciamos o culto, foi lido um texto, para mim é maravilhoso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Nós somos um povo escolhido. Um povo escolhido de Deus. Para quê? E diz o texto, somos uma nação, um sacerdócio real. Mas nação santa, povo, o que diz o texto? Povo, não, diz-se, exclusivo, povo exclusivo de Deus, e povo especial, para quê? Para proclamarmos o Evangelho de Jesus. Para proclamarmos o amor de Deus, para proclamarmos a missão que trouxe Jesus do céu à terra, buscar e salvar o perdido. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para buscar e salvar o perdido. E quando nós orarmos e evangelizarmos, então o nosso país será uma nação justa. Eu tenho algumas passagens bíblicas que nós vamos acompanhar lendo. A primeira já está ali no quadro. Vamos ler? Orar e evangelizar. Justa. Quem é que não quer? Ou melhor, quem deseja que o nosso Brasil se torne numa nação justa? Levanta o seu braço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora, a responsabilidade está conosco. Está conosco. Nós precisamos fazer a nossa parte. Orar. E dar testemunho, evangelizar. Provavelmente iniciando na nossa própria casa. No trabalho onde exercemos uma profissão, os nossos vizinhos, os nossos amigos, dar-lhe o testemunho. Agora escutem uma coisa. Ninguém dá o que não tem. Concordam comigo? Concordam? Ninguém dá o que não tem. Você precisa de ter Jesus no coração. Você precisa viver numa intimidade íntima com Deus. E então você terá ansiedade no coração de falar a alguém de Jesus. De falar do que Deus fez na sua vida. Olha, é o testemunho que eu gosto de dar. O que Deus fez na minha vida, eu gosto de dizer. E digo aos meus amigos e vizinhos, pode fazer na sua, se você desejar, se você permitir. Amém? Lembrem de uma coisa, ninguém dá o que não tem. E se você quer ganhar uma vida para Cristo, você primeiro de tudo tem que aceitá-lo. Viver em comunhão com Ele, numa comunhão íntima, diária, dia e noite, orando e pensando em quem você vai evangelizar. E assim a nossa nação se tornará numa nação justa. Próximo. O texto que está na pastoral. Eu comecei a pastoral sentindo exatamente o que está aqui. Brasil, nação abençoada por Deus. E somos uma nação abençoada por Deus. A miséria que eu vi na Europa agora me entristeceu. Já o ano passado, quando fui à Inglaterra, me chocou ouvindo a comunidade europeia com 23 milhões de desempregados. 23 milhões de dependentes. Já pensaram? Fala-se muito em corrupção. Bom, à Europa para ver o que é corrupção. Portugal, que recebeu milhões de dólares, fez estradas bonitas, tapetes, mas a saúde pública, a educação, estão num caos. Estão num caos. Não vou fazer qualquer tipo de comparação, mas vou-vos dizer que está num caos. Minha irmã teve um AVC. Foi levada para o hospital, pela graça de Deus, chegou lá em tempo de ser socorrida. A consulta seguinte, no cardiologista, 6 meses depois. Meu Deus, é verdade, meu Deus, só o meu Deus pode atender. Já pensaram? Uma pessoa de 82 anos que sofre um AVC em casa, é verdade que mora perto do hospital, em 5 minutos chega lá de carro, foi atendida, graças a Deus, foi atendida. Próxima consulta, 6 meses. Eu fiquei estarrecido. Eu fiquei, olha, eu não tinha mais condição de morar lá, não. Não, é aqui. Porquê? O Brasil é uma nação abençoada por Deus. E será melhor e mais justa se nós orarmos e evangelizarmos. Veja o próximo slide. Veja o próximo slide, o que é que diz? Como é feliz, vamos ler juntos? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós temos a graça de termos sido perdoados dos nossos pecados. Escolhidos por Deus, feitos um povo adquirido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo do Senhor. Para quê? Para que proclamemos o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, o nosso Brasil cada vez mais se tornará numa nação justa. Numa nação justa. E durante todo este mês de outubro, nós estaremos, de acordo com o planejamento do pastor Roberto, nós estaremos abordando este mesmo tema. Este mesmo tema. Hoje é este. Oração e evangelismo. No próximo domingo virá um outro tema dentro deste assunto. Brasil orando, evangelizando, para que o Brasil seja cada vez mais uma nação justa. Certo? Próximo. Vamos ler juntos. Exemplo de Jesus. Olha isto aqui, meus irmãos. Quando eu estava recebendo de Deus esta mensagem para a igreja, é claro que eu não podia fugir da oração sem usar Jesus. E Ele estava pronto para chamar os seus 12 apóstolos, como Ele mesmo designou. Ele os designou de apóstolo. E se você for lá para João 20, vai ver o significado que ele deu. Apóstolo é o enviado. É o enviado. E Jesus o chamou de apóstolo. Mas o ponto é que ele passou a noite inteira em oração. E depois disto, ele escolheu 12 para andarem com ele. E então foi ali que ele os designou de apóstolos. E lá em João 20, diz o significado de apóstolo, é o enviado. Como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Veja o próximo slide, o que acontece. Vejam o próximo. Num daqueles dias, vamos ler juntos? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Continuando, e tudo o que pedirdes em oração, se crerem, vocês receberão. Que tremenda promessa! Que tremenda promessa! Passou a noite em oração, chamou os doze, escolheu os doze e logo a seguir faz esta promessa. Tudo o que pedirem em oração, crendo, aqui está o ponto, crendo, vocês receberão. Irmãos, precisamos prestar atenção às palavras de Jesus. E muita atenção, porque pedindo, crendo que Deus atende às nossas orações. Eu gosto muito, os irmãos sabem, tenho dito isto algumas vezes, que eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E ali na primeira oração, ele tem um motivo para orar. O primeiro motivo está lá em 1:15, dizendo: tendo ouvido da vossa fé em Jesus e do vosso amor para com todos os santos, escutem, tendo ouvido, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, tendo ouvido da vossa fé firmada em Jesus, enraizada na rocha eterna, e do vosso amor, escutem, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de orar por vós. Não cesso de orar por vós. E a seguir, ele faz o pedido. O motivo era a fé deles em Jesus e o amor para com todos os santos. Era o motivo. Agora vem o pedido. O pedido é que desde a tua igreja, ó Deus, sabedoria, discernimento e iluminação dos olhos do coração. Que coisa tremenda. Quando eu leio isto, eu fico orando: Senhor, ilumina a tua igreja no Bacaxiri. Dá-lhe sabedoria. Dá-lhe discernimento. Ilumina os olhos do coração de cada um de nós, começando comigo. Amém? Amém, obrigado. Amém. E então depois Paulo espera, espera com fé que Deus responda. É isto que Jesus está dizendo. Quando orarem e acreditarem que Deus vai responder, então o Deus responderá e abençoará. Hein? Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Próximo slide. Vamos ver o que é que diz. Está ali em Lucas 22:40. O que diz? Orem. Que recomendação de Jesus. Orem. Orem. Para que não caiam em tentação. Eu disse há pouco, para os nossos irmãos que vieram no culto das nove, infelizmente, eu digo infelizmente, com propriedade, o mundo está oferecendo muita coisa. A televisão, de vez em quando, tem que ser desligada. E eu desligo. Ouço rádio. Porque muitas vezes tem coisas na televisão que não são edificantes para nós. Mas Jesus nos alerta. Jesus nos alerta. O que é que ele disse? O que é que ele pediu para nós? Orem para que não caiam em tentação. Para que não caiam em tentação. Tiago, Tiago já falou. Já falou da origem do pecado. Começa com uma tentação, depois vem a ambição, vem a cobiça e pronto, a pessoa está mal. Muitas vezes está nas garras de Satanás, sem ter percebido. Cuidado, irmãos. Cuidado, é o próprio Jesus que está dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação. Em Lucas 22, 42, diz o seguinte: Jesus saiu com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, desculpem, ele saiu para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos, ajoelhou e orou: Pai, se queres, eu já preguei algumas vezes neste texto, e sabe o título que eu dou? A primeira crucificação de Jesus. Estava-se aproximando o tempo de ele ser preso ali. Estava-se aproximando. Satanás sabia muito bem o que estava pela frente. Satanás investe contra o próprio Cristo, contra o próprio Salvador do mundo. De que modo? Levando-o a enfraquecer, e ele chega ao ponto de suar gotas de sangue no seu suor. Tal era a intensidade com que ele estava vivendo. E olha o que ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas, ai, esta adversativa, mas, o quê? Não se faça a minha vontade. Vamos ler outra vez. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E ali ele venceu uma vez mais o tentador, o inimigo, aquele mesmo que já o tinha torturado lá no deserto depois do batismo. Os irmãos se lembram, Mateus 4, está lá descrito, as três investidas de Satanás, as três investidas. E Jesus, e Satanás chega até a usar a Bíblia, chega até a usar a palavra de Deus, lembra-se? E Jesus, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E ali no Monte das Oliveiras, sabendo Satanás o que é que estava pela frente, dá mais uma investida. E Jesus sofre. E Jesus sua, suor de lágrimas, de gotas de sangue. E sabem, eu já perguntei a vários médicos. E quando há uma tensão tão intensa, tão violenta, vasinhos capilares podem rebentar e sair com o suor. Caíram suor de sangue ali naquele Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam lá. E quando ele veio ter com eles, o que é que eles estavam fazendo? Como? Dormindo. E se nós estivéssemos lá, o que é que nós íamos fazer? Veio a segunda vez e eles estavam. Veio uma terceira vez e eles estavam. E Jesus, com aquela tristeza que ele tinha, ele era muito bom, muito amável. Eu era diferente se fosse eu. Eu xingaria os camaradas. Mas ele não. Disse: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Olha aquela tristeza do coração de Jesus. Nem uma hora. Uma única hora. Hã? Se a gente estiver mais do que uma hora aqui na igreja, alguém começa a criticar, não é? Se o pastor passar os 10 minutinhos, então pronto, está danado. Passa-lhe uma rasteira. Então, meus irmãos, foi lá que Satanás tentou. E eu tenho sentido que foi lá que ele sofreu a primeira crucificação. naquela investida satânica, mas ele se livrou. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor, a tua seja feita. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. É um capítulo maravilhoso. O capítulo 17 de João. O que é que diz? A oração sacerdotal de Jesus. Ali ele encarna um sacerdote, no bom sentido da palavra. E então ele faz três orações. A primeira oração, vejam depois no capítulo 17 de João. Ele ora por si mesmo. Ele ora por si mesmo. E quando chega ali 17:3, ele fala com o Deus Pai, dizendo: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a mim como o enviado. E a mim como o enviado, isto é, que o povo reconheça que tu me enviaste do céu à terra para buscar e salvar o perdido. Uma pergunta: você está orando por você mesmo, meu irmão, minha irmã? Você está orando? Você está orando? Não vou pedir para ninguém levantar o braço, mas pense nisto. Pense nisto. Eu criei o hábito, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, de manhã, ponho os pés para baixo, recomendação do cardiologista, ponho os pés para o chão, para o soalho, fico sentado no colchão e fico falando com Deus. Senhor, muito obrigado pela noite de descanso que me deste. E agora que me deste mais um dia, Senhor, dá-me a oportunidade de fazer alguma coisa para ti. Que coisa boa. E depois vou tomar café. Café não, primeiro fruta. Hã? Primeiro fruta. Primeiro, papaya, mamão, junto com banana. A laranja não, é muito ácida, a laranja vem depois. Café, pão, e depois eu vou fazer a minha leitura, vou para o escritório fazer a leitura e orar. Orar, orar por mim. Orar pela família, para que Deus traga os meus filhos. Dois filhos, tenho quatro, dois, estou fora da comunhão com Deus. Oh Deus, traz os meus filhos. Aqueles filhos que tu me deste, dois estão na igreja, dois precisam voltar. Oro por mim, oro por eles, oro pela igreja, olho para o ministério. Ouvimos hoje, de ontem, quando mais de uma centena de crianças aqui, mais de uma centena, preguei lá em Portugal três igrejas. Numa delas vi dois jovens, não havia nenhuma criança. Me deu tristeza, me deu tristeza. E a maioria dos adultos ainda não eram convertidos. Ainda não eram convertidos. Fiz um apelo numa igreja. Um dos líderes da igreja veio dizer para mim: Pastor Avelino, isso é assunto do Brasil, aqui não se usa. Já viu? Já viu? Um apelo para entregarem a vida a Cristo, não a mim, a Jesus. Não faça mais, não. Não faça mais. Era um líder da igreja. Não faça mais. Isso é assunto lá do Brasil. Aqui não se usa. Pronto. Irmãos, eu nem teria mais condições de morar lá. Então vejam. Jesus orou por si. A seguir, orou pelos seus discípulos. Orou pelos seus discípulos. Porque eles seriam enviados. E próprio Jesus os alertou: eu vos enviarei como cordeiros ao meio de lobos. Hã? Então preparem-se, preparem-se. Eu vos enviarei cordeiros ao meio de lobos. Portanto, ficam alerta. Jesus orou por eles, mesmo antes de os enviar. E em terceiro lugar, Jesus orou por nós, pelos futuros discípulos. Eu sinto que Ele orou por mim, Ele orou por cada um dos irmãos. Porque nós não éramos povo, foi lido aqui no começo, não éramos povo. Mas pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício de Jesus, nós fomos tornados em quê? Em povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo, povo que foi separado. Como diz a palavra, povo que foi exclusivo. Povo que foi exclusivo para Deus. E nós devemos sentir e ter até orgulho. Temos sido escolhidos como um povo exclusivo que pertence a Deus. Deus orou por si. Jesus orou por si. Orou por seus discípulos. E orou pelos futuros discípulos, que somos nós. Que somos nós. Que maravilha. Que maravilha. Então, sobre a oração, é o que temos a dizer. Agora, sobre a evangelização. Uma das nossas importantes e grandes oportunidades, apresentadas por Jesus, é tentarmos evangelizar cada criatura. E eu acho, irmãos, que nós temos um caminho, nós temos um veículo excelente na nossa igreja. É o sistema de células. Mais de 150 células. Silvanir, quantas são agora? Fala alto. 140, porque algumas já multiplicaram e algumas já se fundiram umas com as outras, não é? Porque já tínhamos passado 150. Mas Deus está operando. Através das células, nós temos a oportunidade de levar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, porque é fácil levar uma célula. E é um meio de evangelismo. Eu creio, meus irmãos, que de momento o melhor meio de evangelismo é trabalharmos todos através das células. E eu sei que há uma célula próxima da sua casa. Se você ainda não está em células, procure uma célula. Fala ali com o reverendo Silvanir. É? Eu gosto de chamá-lo de reverendo porque ele é grande, maior do que eu. Então, vejam o slide, Lucas 9:12. Vamos ler? Enviou-os a pregar o reino de Deus. Enviou-os a pregar o reino de Deus. A seguir, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Foram pregando o Evangelho do Reino de Deus. Isto é muito importante. É muito importante. A fidelidade e a obediência são duas coisas importantes para nós. Fidelidade, uma das manifestações do fruto do Espírito. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a outra é a obediência. Jesus os mandou e eles foram. Foram fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. E orando pelos enfermos. Não há nada errado. Nada. Não temos ouvido aqui algumas manifestações do Espírito Santo com curas de enfermos. E vamos continuar. Vamos continuar. Agora, há um outro problema, que eu falei mais cedo. É orar por alguém endemoninhado. Você pode orar. A sua oração não é melhor do que a minha ou de qualquer outro pastor. Agora, você precisa ter a vida em comunhão com Deus diariamente. Cuidado. Orem. Expulsem o demônio em nome de Jesus. Mas você tem que ter Jesus para te dar autoridade, para te dar a força. Porque senão você pode entrar numa encrenca. Numa encrenca muito grande. Numa encrenca muito grande. Vou contar um assuntozinho só aqui entre nós. Entre nós. Eu estava aqui em Curitiba, numa reunião da junta executiva da época. E alguém em Cia Norte me procurou para ir orar por uma menina que estava trabalhando na casa de um membro da igreja. E disseram que estava possessa. E infelizmente estava mesmo. Mas eu estava em Curitiba. Como eu estava em Curitiba, foram falar com o meu presidente dos diáconos. Diáconos, presidente. Irmão Manuel, venha lá orar na casa do fulano, lá. Ele disse, não, eu não vou. Não, de jeito nenhum. Não. E foi-se afastando. Chamaram um pastor de uma outra igreja. Ele foi lá, orou e pela graça de Deus, a menina ficou liberta. Eu cheguei a contar uma história. Ouvi que você foi convidado para orar lá pela menina, você recusou. E ele disse, sim, pastor, é verdade. Posso saber porquê? Baixou a cabeça. Sabe como é? Baixou a cabeça e já está respondendo, não é? Pastor Avelino, eu ando há muito tempo a falar com o senhor, porque eu não tenho tido uma vida regular. Eu sou casado, o senhor sabe, tenho filhos, mas tenho uma empregada lá no meu sítio. Aí eu tenho tido um caso com ela. Já faz 4 anos. Manuel, você fez muito bem não ir orar. Eu disse para ele, fez muito bem. Você está vivendo uma vida de adultério, como é que você vai repreender Satanás? Infelizmente, eu digo, diante de Deus e da igreja. Uns meses depois, aquele homem teve um ataque cardíaco e morreu rapidamente. Eu só espero que ele, depois de ter falado, depois de ter confessado, se tenha arrependido. Cuidado. Cuidado. Ore em nome de Jesus e com a autoridade de Jesus. Então, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Outro slide para lermos. Mateus 28, agora estamos chegando à grande comissão. Jesus mandou os seus discípulos irem da Galileia para um certo lugar, para um certo monte que ele conhecia. Não diz exatamente na Bíblia qual é o monte, pode ser Horeb, pode ser outro. E quando Jesus chegou, lá no verso 18 de Mateus 28, diz: toda a autoridade, escutem, toda a autoridade dos céus e da terra me foi conferida, me foi dada. Portanto, ide vão, em nome de Jesus, com a minha autoridade, fazei discípulos, batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes todas as coisas que eu já vos ensinei a vós. E fazendo isto, aqui está a minha promessa. Eu estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém, irmãos?
Amém.
Amém? Deus nos entrega, Jesus nos entrega uma tarefa, mas Ele está conosco sempre. E se nós formos obedientes, e se nós respeitarmos a palavra, então o Brasil se tornará em uma, vamos ler o que está lá no coisa, uma justa. Eu vou terminar, mas vou fazer quatro perguntas rápidas. A primeira é: você já teve a alegria de levar uma pessoa a Jesus? Já? Amém. Ouvi amém. Todos podem dizer amém?
Amém?
Louvado seja Deus. Não é obra nossa, é obra dele, que nos foi conferida. Orar e evangelizar. Segunda pergunta: você lê a sua Bíblia diariamente? Você tem até a revistinha Nosso Andar Diário? É uma boa coisa para ler, lendo a revista e lendo a Bíblia. Você lê diariamente? Isto é para você refletir. Você ora diariamente pelos seus pastores e pelos irmãos na fé? Pela igreja? Pense nisto. Finalmente, você ora pelos perdidos do seu cartão de sementes? Está aqui no meu bolso. Mas eu trouxe dois. Trouxe o nosso antigo, o que é? 10+. Podem ver? 10+. E eu olho para ele, eu guardo, olho para ele e digo: obrigado, ó Deus. Que maravilha. Quatro destes dez foram evangelizados e foram por mim batizados ali naquele batistério. Amém? Louvado seja Deus. Agora estou com sementes. Você tem o seu cartão? Eu estou orando. E até os meus dois filhos estão aqui. Amém?
Amém.
Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Está bem na hora. Bendito Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, na tua casa e na tua presença. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós tenha absorvido os ensinamentos da tua palavra e possamos, ó Deus, orar, possamos evangelizar, para que a nossa nação, ó Pai, por ti seja abençoada e se torne cada vez mais uma nação justa. Abençoa, ó Pai, aqueles que nos dirigem politicamente. Dentro de poucos dias, no fim deste mês, ó Deus, iremos exercer de novo um voto. Leva-nos ao sentimento de te consultarmos, de orarmos, ó Pai, para que alguém com justiça possa nos governar e possa, ó Deus, manter a liberdade que temos hoje de proclamar o teu amor, o teu perdão, a tua salvação. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado.